É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, Fábio André Guarani, que traz para você, ouvinte, uma reflexão sobre a redução da maioridade penal. E é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Fábio. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Pô, igualmente, Jéssica.
E, doutor, uma das principais discussões atualmente no nosso país é a da alteração da imputabilidade penal. Na opinião do senhor, reduzir a maioridade penal seria uma possível solução para a redução da violência?
Olha, assim como a maioria do pessoal especializado, da comunidade jurídica, eu me alinho dentre os que são contra a redução da idade penal. Existem uma série de argumentos, né, que devem ser questionados, a gente vai desenvolver aqui nesse espaço ainda que curto, dá para trabalhar bastante. Mas a Constituição nossa, ela traça uma clara política relacionada à criança e ao adolescente, que é a doutrina da proteção integral. Essa é uma opção política da Carta Constitucional de 88, que determina tudo o que se faz do ponto de vista infraconstitucional, né? Para o nosso ouvinte que é leigo, infra-abaixo, né? Quer dizer, algo que fica abaixo da Constituição. Porque a Constituição está no pico de uma pirâmide, no ápice de uma pirâmide, né? Ela está em posição apical, na ponta, no vértice da pirâmide. Pirâmide normativa, que estabelece uma escadaria, uma hierarquia entre as leis. Então, quando ela define uma política relacionada ao adolescente, que é a da proteção integral, significa que toda a legislação a ser produzida, até que mude a Carta Constitucional, ela deve ser guiada por essa política. E eu não estou falando aqui que a Constituição, quando fala que a imputabilidade penal ela é em 18 anos, o artigo 228 dela fala isso, eu não estou aqui falando que se trata de uma cláusula pétrea e, portanto, intocável, não é isso. Estou falando que existe uma opção política constitucional de adoção de uma política em relação ao adolescente, que é a doutrina da proteção integral. Se essa é a escolha constitucional, seguramente essa modificação proposta ela não casa com essa política. Né? Quer dizer, esse é um argumento inicial, mas que para nós do direito é bastante caro, por conta da questão hierárquica, da supremacia da Constituição em relação aos demais, ao ordenamento jurídico no mais, né?
E como o senhor vê essa amplitude que o debate acerca da redução da maioridade penal está tomando? Esse é o momento oportuno para decisões sobre um assunto tão delicado? Está havendo uma pressão da sociedade, doutor?
Veja só, é interessante estabelecer o seguinte, a discussão sobre redução da idade penal, ela não é uma discussão não amadurecida, porque no Congresso Nacional tramita ou tramitam, na verdade, no plural, projetos para redução da idade penal há décadas, né? E me parece que isso é sintomático de que algo trava essa modificação para redução da idade penal, que é justamente toda a posição dogmática doutrinária, acadêmica, respectiva a esse tema. De fato, se esse tema não andou no Congresso no curso dos últimos 20 anos, porque há 20 anos tem projetos de lei para redução da idade penal, foi por força de uma grande barreira colocada pela comunidade acadêmica, né? Pontualmente, nesse momento, no entanto, parece acontecer uma polarização da situação, em que aparentemente o universo acadêmico, técnico, científico, na sua maioria, não todos, mas na sua maioria, não deseja redução da idade penal e argumenta no sentido que se mantenha a idade penal em 18 anos. E aparentemente a população parece
pedir
com muita força pela redução da idade penal, e isso é evidenciado em estatísticas, né, em levantamentos, pesquisas que são feitas junto à população. Mas me parece que essa população toda, que quando consultado nas pesquisas é a favor de uma redução da idade penal, ela vem com a sua opinião toda moldada por um conjunto de fatos que ganha ressonância ressonância midiática e faz com que a gente troque o todo pela parte. Então, de repente, a cada novo champinha, como eu falo em sala de aula, essa discussão aparece de novo. Então, o Champinha foi um adolescente que praticou um ato infracional, um injusto penal bárbaro no Rio de Janeiro. O João Hélio é um caso anterior. Atualmente, a gente teve um caso que teve bastante ressonância, que foi o caso relacionado àquele sujeito que estava andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e foi esfaqueado por um adolescente. Então, esses casos, eles ganham uma ressonância midiática tremenda, muitas vezes de um universo midiático que está acompliciado, que está acertado com o universo político que deseja dar ressonância à posição das pessoas na população que, pouco informadas sobre o assunto, acham que isto é uma solução. E essa ressonância midiática é que conduz o debate. Então as pessoas ficam assistindo o Jornal Nacional, vendo a repercussão que se dá à notícia, e a partir dali trocam o todo pela parte, ou seja, passam a enxergar que todo o universo da criminalidade é caracterizado por aquele tipo de episódio, quando na verdade a incidência de crimes violentos em relação ao praticante adolescente, ela no universo geral ela é muito pequena. Ela é muito pequena. E não se trata de algo que deva ser descurado, descuidado, já que é pouco incidente, eu não vou dar bola. Não se trata disso. Mas se trata efetivamente de que, do ponto de vista da amostra total, crimes com violência contra a pessoa são praticados, de modo geral, por maiores de 18 anos. Existem, episodicamente, situações em que se envolvem menores de 18 anos. Agora, quando tu dá tanta ressonância para essas situações, acaba formando uma imagem de que aquilo é a realidade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jean Baudrillard, já falecido, que falou do sistema dos objetos, que falou da sociedade de consumo, mas falou também sobre uma hiperrealidade produzida justamente pelo fenômeno da mídia de massa, que faz com que as pessoas troquem a realidade por uma hiperrealidade, ou seja, por um exagero que não corresponde à realidade como ela é. Todo sujeito que acha que vai ao Rio de Janeiro acha que vai descer no aeroporto de Santos Dumont e levar uma bala perdida. Bom, mas a gente tem índices hoje de mortes, por exemplo, no Paraná, em Foz do Iguaçu, muito maiores do que o Rio de Janeiro. Só que as pessoas vão mais preocupadas para o Rio de Janeiro do que para Foz do Iguaçu. Vê que interessante. Porque trocam a realidade por algo que não é a realidade. Justamente exaltada pelo fenômeno da mídia de massa.
E, doutor, para esclarecermos para os nossos ouvintes, o que prevê a legislação em relação à punição de crianças, adolescentes e jovens com menos de 18 anos para crimes como agressão e homicídio?
Veja só, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem 6 medidas socioeducativas, tá? Então não se fala de punição porque não se fala de pena. Pena pressupõe culpabilidade, justamente culpabilidade pressupõe imputabilidade, justamente o menor de idade é inimputável, né? Sendo inimputável, ele não é culpável, não sendo culpável, não sofre pena. Por isso que a gente não fala de penas, a gente fala de medida socioeducativa. Dentre as medidas socioeducativas, existem figuras que se assemelham na prática à execução penal. Muito especialmente o internamento, né? O adolescente pode ser internado, então a internação do adolescente, ela corresponde em linhas muito genéricas, corresponde a um regime fechado para o maior de idade, para o maior de 18 anos. Depois existe uma figura chamada semiliberdade, que em grandes linhas parece lembrar o regime semiaberto, e depois em grandes linhas a liberdade assistida lembra em algumas notas o regime aberto dos maiores de 18 anos. Bom, um adolescente, ele é submetido a uma medida socioeducativa, ele pode ficar até 3 anos submetido à medida e até os 21 anos de idade. Pontualmente, embora não seja o comum, eu posso ter situações em que o período de internamento de um adolescente chega a ser maior do que ficará em regime fechado um maior de 18 anos. Eu vou te dar um exemplo que não sei se as pessoas de modo geral sabem, mas é muito interessante. Vamos pegar um homicídio simples, que não é qualificado e, portanto, não está no rol dos crimes hediondos. Crimes hediondos, sujeito progride de regime sendo maior de idade com 2/5 da pena. Mas quando não se trata de crime hediondo, cai na regra geral em que a progressão de regime é de 1/6. Então, todo aquele que cumpre 1/6 do regime fechado vai ao semiaberto. Cumpriu mais 1/6, vai para o regime aberto. Além de progredir de regime com 1/6, o maior de idade, a cada 3 dias de execução penal com trabalho, ele abate 1 de pena, que é a remissão. E a cada 3 dias de execução penal com estudo, ele abate 1 de pena, remissão pelo estudo. E ele pode acumular trabalho com estudo e fazer remissão de 3 por 2. Então, a cada 3 dias de trabalho com um estudo, ele abate 2. Isso significa que ele reduz a execução penal dele num tempo de 2/3. Aí tu soma isso ao fato de que ele progride com 1/6. E imagina agora o seguinte, que um maior de idade, com 21 anos, vamos supor, 22 anos, 23 anos, praticou um homicídio simples com alguém de 17 anos. Suponha que 2 aí esfaquearam uma pessoa num bar, a partir de uma briga, tá bem? Suponha que esse sujeito foi condenado a 8 anos pelo homicídio, porque o homicídio tem pena entre 6 e 20, mas nossos juízes partem do mínimo legal. É comum. E uma pena de homicídio simples gira muitas vezes em torno de 8, 9, 7 anos. Tá? Então suponha que ele pegou 8 anos o maior de idade. O que vai acontecer com esse maior de idade? Se ele pegar a pena até 8 anos, ele pode, inclusive, iniciar em regime semiaberto, para que, para iniciar em regime fechado, tem que ser mais que 8. Tá bem? Então ele não vai sequer ficar sob uma reclusão em regime fechado, numa penitenciária. Vamos então endurecer o exemplo. Agora vamos supor que ele pegou 9 anos, começou em regime fechado. Com 1/6 da pena, que é 1 ano e meio, ele vai para o semiaberto. E com mais 1,5, ele vai para o aberto. Só que não esquece que ele vai abater 3/1 ou 3/2. Então, na verdade, não vai ser 1 ano e meio, vai ser até bem menos para progredir de regime. Então, vamos supor que mais ou menos com 1 ano ele progrida de regime. Tá bem?
Sim.
Já o adolescente cometeu o homicídio com ele, com 17 anos, vai ser internado até 3 anos. E, portanto, vai ficar mais tempo com a liberdade constrita do que o maior de idade. Insisto para o ouvinte que isso não é a regra, mas isso acaba acontecendo, por exemplo, em homicídio simples. Isso só para dar a nota para o ouvinte de que não existe uma impunidade, como se fala por aí, em relação ao adolescente. Não se trata disso. O sistema prevê uma reação.
Uhum.
E uma reação que, pontualmente, num crime tão grave como o homicídio simples, pode ser até mais severa do que para o adulto. Veja que curioso isso.
Então,
veja como tem muito, muito, muito mito em torno dessa história. E as pessoas, quando vão, por exemplo, falar para um instituto de pesquisa, não informadas desses dados técnicos, elas moldam a sua opinião pela notícia que viram no Jornal Nacional. Então, essa é a questão. Por isso, nesse momento, parece haver um embate entre a comunidade jurídica e a população, mas é um falso embate no sentido de que não é possível haver um embate quando um não conhece o argumento do outro. Que um embate de ideias é um embate em que um reconhece a ideia do outro e daí constrói um contra-argumento. Mas, simplesmente, a argumentação do mundo jurídico não é conhecida pelas pessoas. Essa que é a verdade.
E, doutor, falando um pouco agora a respeito da logística de se reduzir a maioridade penal, o nosso sistema carcerário hoje comportaria esses jovens infratores?
O nosso sistema carcerário está superlotado. Ele está com uma taxa de ocupação de 1,6 para 1, ou seja, em cada uma vaga está ocupada por 1,6 pessoas. Só que isso é uma estatística generalizante, porque tem estabelecimentos penitenciários e tem particularmente cadeias de delegacias, principalmente, com superlotações que vão muito além disso, com pessoas ocupando espaço de 1 em 3, 4, né? Quer dizer, situações de revezamento para poderem dormir. Então, pessoas que se amarram na grade para que o companheiro de cela durma, aí em turnos se desamarram, porque agora é a vez desse poder deitar na pedra para que o outro se amarre na grade. Ou seja, há alguns anos aconteceu até uma coisa horrorosa, que foi um sorteio, até os presos, não me lembro só em que penitenciário, não sei se foi em penitenciário ou uma delegacia, mas foi uma coisa horrorosa, porque eles faziam um sorteio de quem morreria por conta da superlotação.
Nossa.
Claro que foram a um extremo para exibir o problema de um lado e de crueldade, de dureza, de relações violentas entre si de outro, mas só para ver que essa estatística muitas vezes ela falseia, que alguém pensasse assim, bom, tem uma vaga mais uma pessoa e meia, então significa que dá para se ajeitar. Acontece que depende do estabelecimento, a distribuição das pessoas não está em uma vaga para uma pessoa e meia. Né? Tem estabelecimento no Paraná, por exemplo, nós temos situações em que estabelecimentos carcerários estão com a sua ocupação em alguma medida até mesmo ociosa. Né? Enfim, acrescentar os adolescentes infratores a esse universo é aumentar o problema. Isso é certo. Né? Também é verdade que os estabelecimentos destinados ao adolescente infrator para o internamento também
não
padecem do mesmo problema. Então, não vejo que isso seja um argumento nem para um lado nem para outro, entende? No debate. É mais um mito, mais um falso argumento de lado a lado.
Uhum. E, doutor, com a redução da maioridade penal, nós abriríamos, por exemplo, a possibilidade de redução para a idade mínima de habilitação e a questão do consumo de álcool, como ficaria? Seria legalizada também?
Veja, essa é mais uma pergunta que vem em cima de um argumento que tradicionalmente é lançado, mas que me parece que também é falseado, que é uma certa correlação entre a responsabilidade penal de um lado e o exercício de alguns direitos civis de outro.
Uhum.
Então, veja, o fato de eu conceder ao adolescente de 16 anos a possibilidade de voto facultativo entre 16 e 18 anos, ou seja, concedo um espaço da vida civil a ele, o exercício de um direito civil, pontual. Não se trata, então, de um pleno exercício dos direitos civis. O Código Civil fala que o pleno exercício dos direitos civis vem com 18 anos. O antigo, aliás, falava com 21, né? Depois de 2003, com 18 anos. Mas, pontualmente, se concede esse direito, então, de voto. Se concedem outros direitos para o adolescente. Não se trata só do voto. Por exemplo, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz.
Uhum.
Né? Quer dizer, esse acesso ao universo do trabalho é dado ao adolescente. Inclusive com explorações, tem que tomar cuidado com o trabalho do aprendiz. Vou te dar outro exemplo, agora que não está escrito em lugar nenhum, mas a gente vê guris de 13, meninas de 12 anos no ponto do ônibus, todo dia, indo para o seu colégio, voltando para a sua casa. Ah, vemos. Bom, o que ele está fazendo? Esse adolescente está fazendo uso do seu direito civil de ir e vir, porque ele não está acompanhado de um representante legal ou de um assistente. Ele está fazendo uso do direito de ir e vir, da liberdade ambulatória, da liberdade de locomoção. Ele que conta com 12, 13 anos, 14 anos, e a sociedade vê isso como natural. Por quê? Porque o exercício de direitos da vida civil, não em plenitude, mas alguns deles, são concedidos a menores de 18 anos tradicionalmente, seja por textos de lei, como é o caso do voto, como é o caso do menor aprendiz no trabalho, como mesmo pelos hábitos, pelos costumes de sociedade, como, por exemplo, o direito de ir e vir. Agora, porque eu concedo ao adolescente o direito de ir e vir com 12 anos, 13 anos, pegar um ônibus, se virar sozinho, andar no centro, voltar para casa, ele deve responder por sequestro? Ele deve ser responsabilizado porque ele ofende, então, a liberdade de ir e vir de alguém?
Uhum.
Me parece que o fato de ele pegar um ônibus não lhe dá a maturidade psicoética de compreensão do que é o bem jurídico, liberdade dos demais. Até porque, e isso apela até a uma filosofia do século XIX, Hegel, por exemplo, aí é preciso que eu compreenda a mim e me situe, tenha compreensão de mim mesmo para que eu passe a compreender os demais. Essa etapa que ele chamava a passagem do espírito subjetivo para o espírito objetivo. O espírito subjetivo é o momento em que eu tomo pé de mim mesmo. Já a etapa do espírito objetivo pressupõe o preenchimento da primeira e exige que eu tome daí pé do universo que está em volta de mim, o meu entorno. Eu só tomo pé do universo que está em volta de mim, portanto dos outros, depois de formar a compreensão sobre mim mesmo. Primeiro vem o self, né, que é a primeira pessoa, depois vem a terceira pessoa. Isso é parte da compreensão e da própria formação da personalidade. Então, o sujeito exercer um ato da vida civil pontual, em nenhum momento abre a possibilidade do Estado estruturar sobre ele uma plena responsabilidade penal. Eu com todo respeito, eu acho um argumento idiota.
Uhum.
Com todo respeito.
Estamos falando ao vivo com o promotor de justiça, Dr. Fábio André Guarani, que traz para você, ouvinte, uma reflexão acerca da redução da maioridade penal. E é claro, você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutor, então, em um geral, fazendo um panorama para os nossos ouvintes, como o senhor avalia os argumentos dos que defendem a redução da idade penal como afirmação de que o ECA favorece a impunidade?
Na verdade, a gente acaba repetindo, né, no sentido de que o Estatuto da Criança ele prevê reações, que são medidas socioeducativas. E veja, reações que vêm moldadas, isso que eu quero insistir, vêm moldadas por uma política, por uma doutrina que foi assumida pela Carta Constitucional de 88, que é um compromisso entre todos nós, que é a doutrina da proteção integral. Então, se nós quisermos um tratamento que seja punitivo, não posso enxergar que isso se concilie com um tratamento protetivo. São duas coisas diferentes. Se trata de uma opção política, mas uma opção política que daí implica em reformar todo o tratamento da infância. E não pontualmente o problema da imputabilidade. O problema da imputabilidade simplesmente está inserido num contexto maior, que é esse universo político, né? Quer dizer, nós fizemos uma escolha, teremos que refazer essa escolha a partir de uma mudança não no 228 da Carta Constitucional, mas daí da política. Uhum. Que eu não posso é mudar o 228 da Carta Constitucional e reduzir a idade penal e manter a política da proteção integral. Aí me parece que existe um divórcio insuperável entre as duas posições, né? Então, essa é a questão central. Tem muitos argumentos, por outro lado, que são também falseados, que vale a pena a gente registrar.
Claro.
Um deles, que me parece até divertido, é o seguinte, é a ideia de que em 1940, quando o código foi feito, nosso Brasil era um Brasil rural. Então, os adolescentes tinham um pouco acesso à informação, tinha um conhecimento mais difícil, então era razoável que eles não compreendessem o certo e o errado com facilidade, e eu tivesse que estabelecer uma idade mais ampla, 18 anos, para que se concedesse a imputabilidade penal ou se estruturasse a imputabilidade penal. Agora, a partir de uma sociedade urbana, a partir de um Brasil de século XXI, com todos os meios de informação, vem muito cedo a compreensão do certo e do errado, de modo que um adolescente de 16 anos já sabe a diferença entre um e outro, etc. Veja, esse argumento é um argumento, primeiro, que não conhece a história da legislação brasileira, né? O Código Criminal do Império Brasileiro, em 1830, trabalhava com 14 anos, né? E o Brasil era ruralíssimo.
Uhum.
Então, quer dizer, o argumento fica falseado aí. O código de 1890 trabalhava também com 14 anos. A imputabilidade era acima de 14 anos. Abaixo de 9 anos era inimputável. E entre 9 e 14 o cara ia para exame, para saber se era capaz de compreender a norma e se autodeterminar. Então, de fato, foi o nosso código de 40 que fixou em 18 anos, mas ele subiu a idade penal, porque antes era bem mais baixa, nesse Brasil ruralíssimo. Então, o argumento do ponto de vista histórico é furado. Alguém que fala isso não se deu o trabalho de olhar como é que é a legislação anterior. Bom, segundo, me parece que atribuir aos meios de comunicação hoje um conhecimento do certo e do errado que vem mais cedo é desconhecer as próprias características de uma sociedade de informação. Veja, se a falta de informação desinforma, a gente não pode esquecer que o excesso de informação também desinforma. É? Então, vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com essa discussão. Mas vamos pegar um exemplo sobre se eu posso ou não posso consumir soja transgênica. Vamos discutir essa questão. Eu, em 1997, era promotor em Campo Mourão, e eu me lembro de discutir já, de ouvir discussões sobre se a transgenia na soja podia fazer bem ou mal para a saúde. E eu comecei a me informar, porque eu não entendo nada de soja transgênica, eu sou formado em direito, né? Eu não entendo nada de agronomia. E aí o que aconteceu? Eu vou começar a ler. Eu comecei a ler tudo sobre soja transgênica. Todos os argumentos contra e todos os argumentos a favor. E eu todo dia achei um argumento. Porque se eu for à internet agora, eu vou achar mil argumentos. Eu todo dia achei argumentos de todos os lados. Achei mil argumentos dizendo que sim, pode comer. Não, não pode comer. E mais outros mil argumentos dizendo em termos. E eu passei 20 anos lendo sobre isso. E chego agora em 2015 e eu não sei ainda se eu posso comer soja transgênica. Porque tantos dizem que pode, tantos dizem que não pode. E eu não consigo me definir. Não é por falta de informação, é por excesso.
Uhum.
Então, quer dizer que o adolescente tem mais acesso à informação nesse mundo de hoje não significa que ele seja informado sobre o certo ou errado, sobretudo quanto tem um mundo de relativismo valorativo. Ou seja, é mais uma incompreensão, inclusive sociológica, do ambiente em que a gente vive. É mais um argumento furado, sabe?
Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente ao senhor pela presença e participação aqui no programa de rádio da Amapá.
Muito bem, contem sempre comigo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!